você não calcula. Há um valor supremo e pago o preço pelo valor que eu tenho, que é bem maior do que eu posso enxergar. 99 ovelhas você veio atrás de mim, e logo eu que sempre achei que não tinha valor, mas você me amou. E nada do que eu faça vai mudar o teu amor. Enxergue em mim um santo quando eu vejo um pecador, só porque me amou. Me amou.
Pode erguer os seus braços e dizer para o Senhor mais uma vez, mas você não calcula um valor supremo.
Mas você não calcula um valor supremo e paga o preço pelo valor que eu tenho, que é bem maior do que eu posso enxergar. Mas você não calcula valor supremo e pago o preço pelo valor que eu tenho, que é bem maior do que eu posso enxergar. 99 ovelhas você veio atrás de mim, e logo eu que sempre achei que não tinha valor, mas você me amou. Só porque me amou. Me amou.
Cante isso, ovelha. 99 ovelhas, diga.
99 ovelhas você veio atrás de mim, e logo eu que sempre achei que não tinha valor, mas você me amou. Vai mudar o teu amor. Enxergue em mim um santo quando eu vejo um pecador, só porque me amou. Me amou.
Muito obrigado, Senhor, por esse amor que gosta de correr risco.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva, Kívia Matos.
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva. Estamos ouvindo Fraternidade São João Paulo II cantando 99 ovelhas. E assim como essa canção, você pode pedir uma música que goste de ouvir, que goste de rezar, que toca o seu coração. Manda um WhatsApp para cá. 719-8891-0595, 719-8891-0595, esse que é o nosso WhatsApp, você participa, faz seu pedido musical, seu pedido de oração, inclusive manda a programação da sua comunidade, da sua pastoral, que teremos a alegria de poder anunciar aqui também o que está acontecendo, tá certo? Continua aqui na nossa sintonia, participe. Interaja conosco e registre a sua participação em nosso programa Igreja Viva, seu momento de fé, de alegria, de esperança, seu momento de espiritualidade através das ondas do rádio. Manda o Super Alô aqui por Flávio Simel, da paróquia São Tomé Apóstolo em Camaçari, seu Augusto taxista nos acompanhando em Dias d'Ávila, que Deus abençoe. Um abraço também para a nossa ouvinte, as nossas ouvintes, né, Dona América, Dona Severina, que nos acompanham em Simões Filho, também a Zilda, que nos acompanha em Candeias, também seu Firmino. Obrigada pelo carinho, pela companhia, pela audiência, pela participação, por estar nessa frequência de fé. Um abraço para seu Fugêncio, em Camaçari, nos acompanhando também. Então, que Deus abençoe. Obrigada pelo carinho da audiência, pela interação aqui em nossa programação. E olha, gente, na última sexta-feira aconteceu a ordenação de diácono permanente. Então, a Diocese de Camaçari tem 2 novos diáconos permanentes. Que coisa boa, né? A paróquia Santa Marcelina está em festa, celebrando o jubileu, né? Seu jubileu de 10 anos. E começou também o seu novenário festivo. E a abertura das festividades aconteceu no último sábado, na última sexta-feira, dia 10, na verdade, com a presença de Dom Disseu e com a ordenação, então, dos diáconos Adilton Silva e seu Antônio Raimundo dos Santos, 2 diáconos permanentes para o serviço da igreja em São Sebastião do Passé, na paróquia Santa Marcelina, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Nazaré do Jacuípe. Então, aqui as nossas orações para eles. E também a comunidade está em festa, né? O novenário segue a todo vapor, com toda alegria, desde o dia 11, então até o dia 18 de julho, sempre às 19 horas, está acontecendo o novenário em honra a Santa Marcelina, em São Sebastião do Passé. O convite fica aqui feito para você, que é de São Sebastião, participar também, prestigiar essa festa tão bonita, a festa da comunidade, a festa da paróquia. Com certeza tem animado ali, movimentado toda a região com as festividades em honra à Santa Marcelina. Um outro recadinho também é para você que é ministro da Eucaristia. Você que serve como ministro da Eucaristia na sua comunidade, na sua paróquia. Estão abertas as inscrições para o 2º Congresso dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. Será no dia 25 de julho. Congresso dos Ministros, então procure logo o coordenador da sua paróquia para que você possa também fazer a sua inscrição e participar deste momento de fortalecer a sua caminhada, de aprofundar também esse ministério que o Senhor te confiou, para que você possa cada vez mais servir com alegria, com dedicação, esse cuidado, né, que você que leva a Jesus Eucarístico para as pessoas, principalmente para os enfermos, os doentes, aqueles que não podem ir até a igreja, os idosos. Então, o papel do ministro é de suma importância na nossa caminhada pastoral, porque visita justamente aqueles que estão impedidos de ir ao encontro de Jesus. E você que é ministro, leva Jesus até essas pessoas com sua delicadeza, com a sua missão. Então, o encontro será no dia 25 de julho. Vai acontecer em São Sebastião, na Escola Santa Marcelina, na Creche Escola Santa Marcelina. E as inscrições estão abertas, então procure já o coordenador da sua paróquia, coordenador do ministro, de ministros, para que você possa também se inscrever e participar do Congresso Diocesano dos Ministros da Eucaristia, tá bom? Os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, tá certo? E estamos aqui no programa Igreja Viva. Julho é o mês de conscientização sobre o dízimo e nosso programa todos os dias trazendo essa temática, trazendo esta reflexão para você aprofundar a sua caminhada e entendimento também nessa conscientização do que é pertencer a essa comunidade de fé, esse sinal de pertencimento, de amor e dedicação. No programa de hoje, temos a participação do Marlon Robson, ele que é coordenador da Pastoral do Dízimo da Arquidiocese de Aracaju e membro da equipe de articulação da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3, que compreende as arquidioceses e dioceses da Bahia e de Sergipe.
Vamos partilhar o que Deus nos dá, foi vista, você disse vista.
Queridos irmãos e irmãs, que alegria estar com vocês nesse mês de julho, mês dedicado à conscientização e à animação do dízimo. Vamos refletir sobre o dízimo expressão de amor e pertencimento, meditando sobre o encontro de irmãos em uma comunidade que celebra a fé através do dízimo. Somos uma comunidade, somos igreja que nasce do encontro de pessoas com Jesus e entre si. Ninguém vive a fé sozinho. Deus quis que caminhássemos como os irmãos, formando uma única família. Quando somos batizados, passamos a pertencer à grande família de Deus. A comunidade torna-se nossa casa, lugar onde celebramos a fé, ouvimos a palavra, recebemos o sacramento, encontramos apoio nos momentos difíceis e partilhamos as alegrias da vida. Não é apenas frequentar a igreja aos domingos, é pertencer e sentir-se responsável pela vida da comunidade. É sempre um encontro de irmãos. É nesse contexto que compreendemos o verdadeiro sentido do dízimo. É um compromisso assumido por quem reconhece que faz parte da comunidade e deseja colaborar para que ela continue viva. Quando contribuímos com o dízimo, estamos dizendo: essa comunidade é minha, eu pertenço a ela. O dízimo fortalece os laços e comunhão. Ninguém caminha sozinho. O que cada um oferece beneficia toda a comunidade. Juntos somos irmãos na fé, irmãos comprometidos com propósitos comuns. Não só frequentamos uma comunidade, nós comprometemos com ela. Por isso dizemos que o dízimo possui quatro dimensões inseparáveis. A dimensão religiosa, porque reconhece Deus como o Senhor de nossa vida. A dimensão eclesial, porque sustentamos a comunidade da qual fazemos parte. A dimensão missionária, porque ajuda a levar o Evangelho a outras pessoas. A dimensão caritativa, porque nossa partilha alcança os irmãos mais pobres e necessitados. Quanto mais compreendemos essas dimensões, mais cresce em nós o sentido de pertencimento, pois quem ama, cuida, quem pertence, participa, quem participa, assume responsabilidades. Hoje, nossa comunidade precisa muito mais que recursos materiais. Precisa de pessoas, irmãos, dizimistas que rezem, acolham, visitem, evangelizem, escutem, animem e testemunhem a alegria de seguir Jesus. O dízimo começa no coração e se transforma em compromisso com a vida da comunidade. Não somos frequentadores da igreja, somos filhos de Deus, irmãos em Cristo e corresponsáveis pela missão que Ele confiou à sua igreja. Somos uma comunidade de irmãos. O dízimo é uma ação evangelizadora e, por isto, é uma pastoral. A pastoral do dízimo tem como missão cuidar das pessoas. É responsável em acolher e despertar nas pessoas o sentido de pertença à comunidade. E, para isto, ela precisa amar primeiro e ao encontro do outro. Precisamos de pensar nossas prioridades, nosso compromisso com a igreja e com os irmãos e estar atento aos verdadeiros valores do reino de Deus. Que o bom Jesus nos confirme e nos mantenha fiéis ao seu projeto, à sua vontade, pois o dízimo é sinal de amor ao nosso próximo, nosso irmão. Que nesse mês de julho possamos levar a boa nova àqueles irmãos que necessitam ser tocados por Deus. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês.
Eu sou dizimista, sou. Você é dizimista, vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá todo nosso amor.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Ouvimos agora então o nosso momento de reflexão sobre o mês de conscientização do dízimo nesta segunda-feira, com a presença, então, a participação do Marlon, Marlon Robson, que é da Arquidiocese de Aracaju e também da equipe de articulação do Regional Nordeste 3, aqui a nossa gratidão. E já convido você a se preparar também para receber a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Dirceu.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Dirceu.
Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água, você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano Dom Dirceu, e eu já te convido neste momento para que você possa apresentar diante de Deus a sua prece, a sua intenção que você traz no coração nesta noite, apresentando esta nova semana, que possamos pedir ao Senhor que Ele seja a nossa inspiração, que possamos olhar para Jesus e ser seus imitadores. E vamos juntos com o Padre Luiz Felipe rezar e receber a bênção para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari. Estamos chegando ao final de mais um programa nesta segunda-feira. Nós estamos neste mês de julho, que é também um mês de conscientização para o dízimo, para que nós possamos ao longo deste mês refletir sobre a necessidade de sermos generosos na partilha, devolvendo a Deus um pouco daquilo que Ele nos dá na sua infinita misericórdia e bondade, colaborando assim com as necessidades da nossa igreja, das nossas paróquias, das nossas comunidades. Lembramos sempre que o dízimo não é invenção da igreja. O dízimo está na palavra de Deus. E vários momentos nos atestam quando as pessoas, os homens e mulheres de Deus na Sagrada Escritura, devolvem ao Senhor uma parte de tudo aquilo que tem. Lembremos Abel, que deu ao Senhor o melhor de seus carneiros, aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele produzia de melhor. Assim também, nós devemos buscar com o coração generoso, lembrando aquilo que nos diz São Paulo na Carta aos Coríntios, Deus ama aquele que dá com alegria. Colaborar, partilhar com aquilo que nós temos para que a nossa igreja possa manter a sua obra de evangelização. Nós sabemos tantos desafios que encontramos e é graças a essa abertura e generosidade do coração de cada fiel que a igreja pode manter a sua obra de evangelização. Por isso vamos concluir o programa de hoje rezando a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Estamos ouvindo Ana Lúcia cantando Voarão como Águias, e com essa canção nós ficamos por aqui nesta noite. Agradeço você pelo carinho, pela companhia, pela amizade, pela audiência, e lembro que amanhã neste mesmo horário, nesta mesma sintonia, com a graça de Deus, voltamos a nos encontrar aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.
Alturas, sei os que esperam nós. Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Ter as atividades suspensas por até 180 dias e ter a autorização de funcionamento cassada em casos de reincidência grave. Reportagem Graziele Bezerra.
Veículos que poluem menos. Para colocar essa ideia em prática, começaram hoje os testes para adicionar mais biocombustível ao diesel, sem que isso traga prejuízo ao motor.
Uma comitiva do governo federal acompanhou o início dessa nova fase.
O biodiesel é um combustível renovável que desde 2004 vem sendo misturado ao diesel no país. E para cumprir a lei que prevê a diminuição da dependência do petróleo, o Ministério de Minas e Energia está coordenando estudos em parceria com instituições de pesquisa. Um deles é o aumento do biocombustível ao diesel, que hoje está em 15%. E nesta segunda-feira, começou o Programa Nacional de Testes do Biodiesel, no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa é uma fase essencial para a mudança obrigatória nas porcentagens dos combustíveis prevista na lei.
Nós não podemos avançar sem que esses testes sejam feitos.
A lei do combustível do futuro prevê o aumento de biodiesel e etanol, produzidos a partir de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, entre outros. O etanol e o biodiesel colaboram para a diversificação da matriz energética e redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, uma rede nacional de pesquisa mobiliza 30 milhões de reais em 3 anos, unindo ministérios, a agência reguladora e 18 laboratórios. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar, destacou a capacidade brasileira de produzir combustíveis limpos.
Aqui nós estamos participando junto com o governo, junto com o setor privado, montadoras, fornecedores, produtores de biocombustíveis, para fazer uma série de testes para que as misturas sejam validadas. O Brasil está indo para a hibridização, veículos híbridos, sejam a combustão interna de passageiros a etanol, sejam pesados de biodiesel.
O Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia comprovou a viabilidade técnica do E30, que usa 30% de etanol anidro na gasolina atualmente comercializada no Brasil. Agora, o objetivo é testar a adição de até 25% de biodiesel no diesel. A lei ainda prevê o uso de combustível sustentável também na aviação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil agora é o sexto país do mundo a desenvolver a tecnologia para a fabricação de turbinas.
E a turbina brasileira é capaz de gerar energia elétrica funcionando principalmente com o etanol, um combustível limpo e sustentável.
Além de fornecer energia, a turbina poderá ser usada também em sistemas de defesa.
O Instituto de Aeronáutica e Espaço apresentou a integrantes do governo federal a primeira unidade de geração de energia elétrica movida a etanol com turbina a gás, totalmente desenvolvida no país. A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência, energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências. Como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a turbina pode ajudar a levar energia elétrica de fontes renováveis a regiões remotas do país.
Nós temos 196 unidades isoladas na Amazônia. E isso na composição da conta de energia custa 12 bilhões e 600 milhões de reais de óleo diesel por ano.
De acordo com o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, comandante da aeronáutica, a turbina desenvolvida para o projeto pode ser utilizada também em projetos de segurança nacional.
Ela foi concebida para proporcionar rápido transporte, instalação e operação em localidades remotas, em cenários de calamidade ou sempre que se fizer necessária uma fonte confiável de energia. É igualmente capaz de impulsionar o desenvolvimento de sistemas propulsivos para aviões, drones e outras plataformas aeroespaciais militares e civis de interesse estratégico para o Estado brasileiro.
Foram investidos no projeto cerca de 134 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada. Reportagem Luana Karen.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
A lei provocou uma transformação na forma que a sociedade brasileira enxerga os direitos da infância.
E nós conversamos sobre essas mudanças e os avanços proporcionados pela legislação com o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles. Acompanhe. Diretor Fábio Meirelles, muito bem-vindo aqui à Voz do Brasil. A gente quer começar falando da importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dessa legislação, ela promoveu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade encara os direitos da infância, né? O que, que o senhor apontaria como essas principais mudanças do ECA em relação ao que existia anteriormente como legislação?
Prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil. O ECA foi promulgado em 1990, né? É um estatuto que marca uma virada histórica. É a consolidação de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, ele reconhece que as crianças e adolescentes, para além de objetos de políticas públicas assistencialistas, elas passam a ser sujeitos de direitos. E a gente, com o ECA, avança no tema da prioridade absoluta, da dignidade, da voz, da participação de crianças e adolescentes. Então, o ECA é um marco, né, para o mundo. Ele é conhecido nacional e internacionalmente. E ele marca também uma adesão do Brasil a compromissos que o Brasil tem com a ONU. Então, a gente, em 1989, teve a Convenção sobre os Direitos da Criança, e em 1990, o ECA marca, né, ele é um marco jurídico, político, ético, voltado ao cuidado, à proteção e ao desenvolvimento integral de todas as infâncias e adolescências do Brasil. Então, acho que o ECA merece ser celebrado.
O ECA surgiu também no contexto da nova Constituição, que tinha sido promulgada apenas 2 anos antes, né? Ele traz esse espírito de afirmação de direitos sociais e deveres coletivos que marcou os debates também sobre a Constituição?
Com certeza. O artigo 227 da Constituição fala na prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E o ECA vem para reafirmar esse artigo da Constituição e para avançar, né? A gente hoje olha para o ECA, olha para a universalização da escola pública, olha para a redução da mortalidade infantil, olha para a criação dos conselhos e o papel dos conselhos tutelares, das varas da infância, das varas da juventude, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, convivência familiar, convivência comunitária, para a consolidação das medidas socioeducativas. Esses são só alguns exemplos de conquistas concretas que a gente vê a partir da Constituição Federal e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma lei, né, o ECA representa essa mudança de paradigma e ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Uma construção mesmo, né, de todos esses direitos. Agora, uma das principais inovações do ECA foi a criação dos conselhos tutelares, que a gente talvez possa dizer que são os grandes guardiões dos direitos da infância, né? Como é que foi a consolidação deles ao longo desse tempo? Hoje os conselhos são uma referência para quem busca proteção aos direitos das crianças?
Com certeza. O ECA, né, criou os conselhos tutelares, é uma das principais inovações do Estatuto, é apresentar, né, as funções, atribuições dos conselhos tutelares. O nosso CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda que haja um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, e o importante é a gente falar sobre as competências dos conselhos tutelares. Ele é um órgão que ele é gerido, né, vinculado às prefeituras, composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local, em eleições diretas, eles seguem diretrizes estabelecidas, eles são órgãos que eles evoluem de uma ideia de assistência a menores para um paradigma da proteção integral. A função do Conselho Tutelar não é prestar serviço de forma a atender direito, e sim zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. Eles são órgãos autônomos, né? Eles não aplicam penas e eles são essa ferramenta de requisitar serviços públicos como vaga em creche, tratamento psicológico, encaminhar os casos para o Ministério Público. Então, o Estatuto traz esse papel e atribuições dos conselhos tutelares, que são profissionais fundamentais do sistema de garantia de direitos e que eles fortalecem essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados pelo ECA?
Veja, os principais avanços, a gente olha, né, para o país. O Brasil é um país diverso, plural. A gente olha para os territórios, a gente ainda consegue enxergar desigualdades sociais, econômicas, culturais. Mas o ECA é esse instrumento, né? Ele apresenta um avanço inegável. A legislação anterior, que era o Código de Menores, ele possuía uma visão punitivista, assistencialista, eventualmente até discriminatória. As crianças e adolescentes eram alvos de ações punitivistas, ações assistencialistas. Então, o ECA traz essa nova visão, né? O ECA representa essa mudança de paradigma. Ele fortalece o papel da família, da sociedade, no Estado. Então, se a gente olhar, como eu disse, para hoje a universalização da escola pública, a redução da mortalidade infantil, os conselhos tutelares, as varas, fortalecimento de políticas públicas, as políticas de assistência social, a política nacional de saúde para criança e adolescente. Então, isso tudo é uma consolidação para além de uma visão de direitos de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A gente hoje vê que esses direitos estão garantidos com prioridade absoluta, dignidade. Então a gente celebra o ECA como esse instrumento que é uma referência e que hoje ele é, né, ele é política pública intersetorial do governo federal, de estados e municípios. Então a gente hoje vê o Estatuto como uma referência para o mundo.
Agora, quais são então os desafios para garantir plenamente todos os direitos que estão previstos no Estatuto?
Olha, a gente hoje tem um país, o Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural. Ele tem muitos territórios, então a gente tem crianças urbanas e rurais, a gente tem crianças e adolescentes indígenas, crianças e adolescentes quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, crianças em situação de vulnerabilidade. Então eu diria que o principal desafio é olhar para proteção integral e prioridade absoluta, mas com esse recorte das diversidades, né, de crianças e adolescentes. E eu acho que também o principal desafio não é criar novas leis, mas garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem à vida real de crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso papel, enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de articular para que o Estatuto da Criança não seja só uma legislação avançada, reconhecida no Brasil, no mundo, mas que ele vire realidade nos territórios e para as diversidades de crianças e adolescentes do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Amanhã você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda parte dessa entrevista sobre o ECA Digital. Muito obrigado, diretor, até amanhã.
Obrigado a vocês, estou à disposição.
Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a vacinação infantil é obrigatória em todo o território nacional.
E para manter o calendário de vacinas em dia, basta o comparecimento a uma unidade básica de saúde.
O Sistema Único de Saúde oferece de graça 17 vacinas que previnem dezenas de doenças.
Carolina tem 7 anos e hoje está cheia de saúde. A mãe dela, a empresária Thaís Moraes, conta que a menina nasceu prematura e precisou passar os primeiros dias de vida na UTI. Depois da alta, manter a caderneta de vacinação em dia se tornou uma das prioridades da família.
Saiu do hospital, a primeira coisa que a gente fez foi providenciar as vacinas, né, de acordo com a idade dela. Então a gente sempre teve essa preocupação, principalmente porque ela nasceu prematura.
As vacinas estimulam o organismo a criar defesas contra vírus e bactérias, ajudando a prevenir doenças. Elas são importantes em todas as fases da vida, mas têm um papel fundamental na infância, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A primeira vacina que o bebê recebe pelo Sistema Único de Saúde é a BCG. Na rede pública, ela é aplicada ainda na maternidade e protege contra as formas graves da tuberculose, mas o calendário infantil inclui várias outras vacinas nos primeiros anos de vida. É o que destaca Ana Catarina Araújo, diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Nós temos vacina que protege, a vacina BCG e a vacina hepatite B, que devem ser feitas ainda na maternidade, que são vacinas que protegem para a hepatite, para as formas graves da tuberculose, como vacina contra a poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, meningites, hepatite A, sarampo, cachumba, rubéola, a varicela, e nós temos hoje um calendário bastante robusto.
É importante que cada vacina seja aplicada na idade recomendada, mas se alguma dose ficou para trás, ainda é possível atualizar a caderneta. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima, como explica o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo Jorge.
Pais que estão com o calendário atrasado, vamos lá procurar o posto de saúde, atualizar o calendário dos bebês e de todas as ações básicas de saúde. A vacinação é aquela que representa a melhor evidência, o melhor custo-benefício.
Para manter a carteira de vacinação em dia e consultar as doses aplicadas, basta acessar meususdigital.saude.gov.br. O Calendário Nacional de Vacinação também pode ser consultado diretamente no site do Ministério da Saúde, em saude.gov.br. Para acessar as informações, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou nova vacina contra a influenza.
O imunizante é indicado a partir de 6 meses de idade e previne contra a doença causada pelos subtipos A e B.
De acordo com a Anvisa, estudos clínicos com a vacina indicaram eficácia de até 73% na prevenção de influenza em adultos e de até 65% em crianças.
O registro do imunizante foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
E a Anvisa também determinou o recolhimento de suplementos alimentares e a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro.
Foi definida a retirada dos suplementos alimentares Fenogrego e Cúrcuma Plus, produzidos pela Alivemed Soluções em Saúde, por falhas na comprovação dos ingredientes e fornecedores.
indicando o descumprimento das normas sanitárias. Em relação aos lotes falsificados do Monjaro, a empresa dona do registro informou ter identificado no mercado unidades com características diferentes das presentes no produto original.
Assim como cada pessoa possui um CPF, cada empresa também tem um número de identificação. É o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E novas regras determinam, de forma mais objetiva, como será a análise das informações prestadas ao cadastro.
Agora as empresas devem ficar atentas ao preencher as informações.
A Receita Federal atualizou as regras do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. A nova instrução normativa detalha situações que podem levar à suspensão da inscrição por inconsistências cadastrais e estabelece critérios mais objetivos para análise das informações declaradas pelas empresas. Entre as mudanças estão novas regras relacionadas aos representantes legais e aos integrantes do quadro de sócios e administradores. O cadastro poderá apresentar problemas, por exemplo, quando houver CPF ou CNPJ de sócios em situação irregular. A norma também reforça o controle sobre os dados informados pelas empresas. Estão entre as inconsistências o uso de nome empresarial em desacordo com as normas de registro, endereço eletrônico vinculado a outra empresa, utilização de endereço ou telefone de terceiros sem autorização e incompatibilidades entre a atividade econômica, a natureza jurídica e as informações declaradas no CNPJ. Com a atualização, a Receita Federal orienta empresas e profissionais responsáveis pelos cadastros a manterem as informações sempre atualizadas e compatíveis com os documentos oficiais da pessoa jurídica. A Receita Federal também informou que o CNPJ, em formato alfanumérico, começa a ser implantado em 31 de julho. O novo modelo será utilizado nas novas inscrições e manterá os 14 caracteres, com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Já está disponível o resultado de quem solicitou atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026.
Um atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos de acessibilidade para realizar as provas.
Entre eles estão a prova em braille, a prova com letra ampliada, o auxílio para leitura e transcrição, a sala de fácil acesso e o tempo adicional.
A consulta pode ser feita na página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
O governo brasileiro iniciou hoje o envio de 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária a Cuba.
O objetivo é contribuir para o enfrentamento da situação de desabastecimento vivida pelo país.
A ajuda será transportada em dois navios da Força Aérea Brasileira, ambos com destino a Santiago de Cuba.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende por 90 dias visita de Flávio ao pai, Jair Bolsonaro.
Relatório Justiça em Números 2026 destaca dados históricos sobre a redução do acervo processual.
STJ entende que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A decisão foi assinada nesta segunda-feira, após a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar a ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi à lotérica com um companheiro para pedir demissão, afirmando que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. Após analisar filmagens, o Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado. A defesa alegou competência da Justiça Federal, porque o bilhete geraria direito perante a Caixa Econômica Empresa Pública Federal, mas o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, manteve a ação penal na Justiça Estadual, considerando que a vítima do crime foi a lotérica que detinha o bilhete e precisou pagar o valor da aposta não estornada. E o fato de a Caixa pagar o prêmio seria apenas consequência do furto já consumado.
TST amplia ações de inclusão e combate à discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.
Iniciativas buscam reduzir desigualdades e garantir direitos no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
Entre as ações, o TST criou um grupo de trabalho voltado à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, e implementou a reserva de vagas em contratos terceirizados para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Além de promover campanhas institucionais de conscientização e visibilidade, o tribunal também tem assegurado direitos em decisões judiciais da corte, como o uso do nome social por pessoas transgênero, a reparação de danos em casos de discriminação no trabalho e a garantia de benefícios trabalhistas a casais homoafetivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grota.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode votar nesta terça-feira a aposentadoria de agentes de saúde.
Porte de arma para vítimas de violência está na pauta das comissões nesta semana.
Avança a proposta que libera 13 bilhões para desenrola adimplentes, fiéis empreendedor e produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso o projeto que destina mais de 13 bilhões de reais aos programas Desenrola de Implantes e Fies Empreendedor.
Após impasse sobre a origem dos recursos, deputados e senadores também aprovaram a destinação de verbas para apoiar produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Repórter Douglas Castilho.
O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O principal impasse durante a discussão da proposta se deu porque 270 milhões de reais do montante do crédito aberto serão retirados de um fundo destinado ao Minha Casa Minha Vida. Mas ao apresentar seu relatório, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explicou que os recentes aumentos orçamentários no programa habitacional, num total de 3 bilhões de reais, não permitirão que haja prejuízos ao setor.
Não há nenhuma precarização do programa tão relevante para o nosso país, dito por conta do aumento expressivo de recursos alocados para o programa, e todo ele em execução com toda a demanda necessária garantida em orçamento.
A maior parte dos recursos, porém, será remanejada de um superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje o maior instrumento público de fomento à inovação e pesquisa no Brasil. Como a verba é originária de acúmulo financeiro já ocorrido, também não haverá cancelamento de nenhuma ação governamental ativa. O texto agora precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que essas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que, na avaliação dele, pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto, que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais, e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento do risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia nos núcleos de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS, ela estima que 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, uma de cada duas pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena é o Esh Yawalapiti Waurá, da terra indígena do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso, antes do recesso parlamentar, terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente, temporário ou por